Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
É a minha filha, acho que quebrou
Parado
a perna.
Aí!
Não estamos doentes.
Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer?
Papai, e o tio Tommy?
Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá?
Senhor, tem uma garotinha.
Oh, merda. Sarah! Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida, eu sei que dói. Faça isso, meu Deus. Por favor.
O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou estado de emergência, restringindo as viagens.
Havia corpos alinhados nas ruas.
O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado.
Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossa cidadania.
Los Angeles agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena
designada. Fala, Nerd Geeks e Freaks, aqui é Cadu, nerd mais velho do mundo, e vamos para mais um NGF Cash Pocket. Vamos falar hoje de The Last of Us, esse jogo aclamado pela crítica e público, tido como muitos como o maior jogo eletrônico já feito. Esse NGF Cash Pocket vai ser uma introdução, galera, para o nosso NGF Cast especial The Last of Us Parte 2, que em breve estará no ar, hein? Não é isso, Adriano?
É isso mesmo, Cadu. Adriano Holmes, o Índio Nerd do Norte, vamos conversar um pouquinho sobre este jogo sensacional.
E hoje, Adriano, a gente está com dois convidados especiais. Vamos conversar com a Loba, que já é da casa. A Loba da Mero Studio.
Eu sou a Loba da Mero Studio, onde a gente edita vídeos, áudios e gameplays para criadores de conteúdo e empresas. Inclusive, eu vou jogar o The Last muito antes do streamer que eu edito. Senão ia ser só spoiler.
Aê! Estamos aqui hoje também com Pedro Prado, do Burncast. Olha o trava-língua aí. Consegue falar isso rápido 3 vezes, pequeno nerd que tá ouvindo?
Fala, pessoas. Gostaria de agradecer o convite do Cadu e todo o pessoal do NGF Cash, né, por essa participação aqui. Eu venho representando o Burncast, que também é um podcast de cultura pop. Lá a gente ainda não falou de The Last of Us, mas a gente também tá pretendendo, provavelmente vai rolar essa ponte aqui entre os participantes, mas a gente fala também de diversos temas e a gente tenta dar uma aprofundada ligando com o que tá acontecendo na nossa sociedade.
Show de bola.
Preciso tirar alguma coisa da cidade.
Ela é só uma carga, Joel.
Acho que tem a ver com aquela garota.
Tem tudo a ver com aquela garotinha.
Não pode ser em vão.
Momento Jabá.
Você já conhece o Anchor? É a maneira mais fácil de começar seu podcast e ele é grátis. O Anchor tem todas as ferramentas necessárias para fazer e distribuir seu conteúdo de forma fácil e rápida, do seu celular ou do computador. Mesmo que já tenha um podcast, a migração para o Anchor é muito rápida e intuitiva. Agora, uma coisa muito interessante: você pode ganhar dinheiro com seu podcast, com anunciantes e apoiadores. O que está esperando? Faz o download agora do aplicativo Anchor ou acesse anchor.fm. O NGF Cast e o Freakcast usam o Anchor. Use você também!
E aí, Nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Ah, e os apoiadores do Padrim também têm vantagens especiais. Dá uma olhadinha lá no site. Se você não puder ajudar dessa forma, compartilhe com seus amigos em grupos de Facebook, no WhatsApp, Instagram, enfim. Compartilhando, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa. Vamos lá, The Last of Us, vamos voltar no tempo pra 2013, PlayStation 3.
Aperta os cintos dentro do DeLorean e vamos lá.
Santo Deus.
Doutor! Doutor!
The Last of Us, criado em 2013 pela Naughty Dog, um exclusivo para PlayStation 3, teve uma versão remasterizada para PS4, a qual eu joguei, porque eu não tive o PlayStation 3.
Eu, mesma coisa, Adriano, eu vou te falar que, infelizmente, eu não tive o PlayStation 1 e nem o PlayStation 3. É, eu tive o PlayStation 2. Tenho até hoje o meu PlayStation 2. Pra mim, é o melhor videogame já feito. Infelizmente, a geração do PS3 eu pulei, porque eu preferi adquirir um Xbox 360. E assim que eu adquiri o PlayStation 4, eu lembro até hoje, o vendedor me ofereceu o The Last of Us Parte 1, que eu não conhecia, né? Não sabia nada dos games do PS3, infelizmente, é uma vergonha falar isso. Mas, deu uma pesquisada rápida no celular e realmente jogo aclamado como um dos melhores do PS3. Peguei rápido e fui pra casa jogar. Foi o primeiro jogo que eu joguei de PS4. Sensacional. Joguei por volta de 2015, se bem me lembro, 2 anos depois do lançamento original no PlayStation 3.
The Last of Us vai além do conceito de games de zumbis, né? Com combates violentos, né? Não é só tirinhos e explosões, né? Tem explosões também. Os diretores Neil Druckmann e Bruce Straley. Desculpe aí, seus conhecedores, se eu estiver pronunciando incorretamente. Queriam apresentar aos jogadores dois protagonistas totalmente distintos, né? E conseguiram, né? Que se conhecem de forma adversa. Ao longo da jornada acompanhamos um vínculo sendo criado.
Isso aí. E aí, gente? O que, que vocês lembram do jogo? O que vocês gostam? Vou começar falando da gameplay, antes de entrar no enredo, que é a parte que os fãs mais gostam, né?
Cara, pra mim é muito doido isso, porque eu joguei agora o remasterizado, né, no PS4, mas eu havia jogado o jogo no lançamento, né, quando saiu no PS3 e tudo mais.
Eita!
E eu lembro, foi muito doido jogar o remasterizado agora, lembrando de quando eu joguei no PS3, que obviamente eu era mais novo, né, eu tenho 20 anos, gostaria de... 21, gostaria de dizer. Então, em 2013... exatamente, eu tinha 14.
Caraca. É um feto.
então. Então, a situação era bem diferente. A forma como eu jogava também era diferente. Então, eu lembro de... Principalmente de uma parte específica. Quem jogou o primeiro sabe. A parte do gerador. Que você cai do elevador com o Joe. Cara, aquela parte, eu lembro que quando eu joguei no PS3, eu me matei pra passar de lá, mas eu gastei tudo. E aí eu fui jogando remasterizado, eu já entrei lá, né, não passava nem vento, né, nem agulha, já falando, putz, vai ser a fase do gerador.
Ficou aquele trauma, né?
Aí quando eu fui, eu passei de primeira, eu fiquei, ué.
Passou de boa.
O que aconteceu aqui? E é muito doido isso, né, porque ele é um jogo que te desafia, assim... mas ele é um desafio muito à primeira vez, digamos assim. Depois que você joga, você vai pegando as mães, mas no geral eu acho que lembrar dessa experiência foi bem bacana, porque ele é diferente mesmo. Recursos limitados, a gameplay ela é mais pesada, o combate mais pesado, né? Seu personagem não é nenhum super-herói, ele é humano, ele é indefeso. Então, e isso principalmente no 2, né, que a gente talvez vá comentar no futuro. Mas é bem doido isso. Então foi bem marcante e é um dos melhores jogos que eu já joguei, com toda certeza.
E você, Lobo? Falando do gameplay, você jogou na época do lançamento? O que, que você achou da gameplay?
Cara, eu sou aquela pessoa que sabe quando a pessoa fala sonista, chega feliz, eu sou a pessoa que jogou The Last of Us 8 vezes.
Nossa.
7 vezes foram com amigos, porque eu falei, cara, esse jogo é bom, vamos jogar. Da pessoa, não, vamos jogar The Last of Us. Você veio aqui em casa, né?
Só pra provar pro amigo que era bom, né? Joga essa merda.
É, tipo isso. Inclusive um deles é viciado por causa disso.
Ah, tá vendo?
É, um deles eu forcei, eu tipo assim, forcei. Falei, vamos jogar. Ele falou, não, é ruim. Jogou várias vezes, comprou no lançamento, inclusive o 2, né? E peguei o dele pra jogar porque eu tinha dinheiro. Mas comentando especificamente dessa parte que ele falou do gerador, deixa eu falar uma coisa. Quando a minha namorada foi jogar, ela foi a única pessoa que soube que dá pra passar correndo sem enfrentar ninguém essa parte do gerador. Isso foi muita sacanagem.
Caraca, sério? Não sabia.
Dá. Eu joguei, mas 6 pessoas jogaram. Mas 6 pessoas jogaram e todas passaram com dificuldade. Aí chega a minha mina e fala: ah, não, foda-se. Eu falei: não, você não fez isso.
Ô, Lobo, essa parte, Pedro também. Essa parte do gerador aí, se eu bem me lembro, faz tempo que eu joguei, hein? Foi no lançamento do Play 4. É essa parte que tem um baiacu lá também? Tipo um esgoto.
Se não me engano, é o que tem um gordão, né?
Isso.
Porra, como eu morri ali.
É o baiacu, é o mais forte. Que aí você aciona o gerador, aí isso faz barulho e atrai instaladores, atrai corredor, é, então atrai todos os tipos.
Aí aparece todo mundo, né?
É! É isso
sabe
mesmo.
Sabe o que
cara.
Você faz? Vai correndo pra porta.
Dicas da Loba.
Então, e é muito doido, né? O primeiro jogo, ele tinha esse lance de você traçar uma estratégia meio que opcional, né? Ele não te obrigava tanto a sair matando todo mundo. Dependendo da situação, você poderia correr. Isso não era tão frequente no primeiro quanto é no atual, né? Mas é um elemento que eles desenvolveram com o passar do tempo.
Olha, mas eu falei a dica assim, mas eu fiquei decepcionada, tá? Porque, tipo, eu pra passar essa parte, eu fiz o seguinte, eu morri várias vezes, fiz 3 bombas e falei, mano, eu sei que ele sai perto da porta. Eu coloquei 3 bombas, então ele caminhava, pegava minhas 3 bombas e morria. Eu falei, caramba, é hoje. Passei. Eu pensei que foi a coisa mais mirabolante do mundo. Chegar a minha mina e passar correndo. Eu falei, ah, não.
Saiu voado e passou dessa parte aí.
É, tipo, aí eu olhei pra ela, ela virou pra mim com a maior serenidade do mundo. Tá no jogo, é pra usar.
Preciso tirar alguma coisa da cidade.
Ela é só uma carga, Joel.
Acho que tem a ver com aquela garota.
Tem tudo a ver com aquela garotinha.
Não pode ser em vão.
Vamos falar um pouco da jogabilidade com a Ellie, né? Que nesse jogo já mostra um pouco. E quando o Joel fica ferido, o ferro atravessa ele, né? Fica impossibilitado de levar a Ellie. Fica mal pra caramba e ela tem que pegar remédio. E tem que ajudar ele, né? Tem que se virar sozinha. E o Joel fica demorando pra poder confiar nela, pra dar uma arma pra ela. Demora, cara. Ele não quer entregar de jeito nenhum. Ele acha que ela não vai ajudar. Ou é muito protetor, né? Naquela parte paternal do Joel. Então ele não deixa ela pegar na arma de jeito nenhum. Até que ela pega numa parte pra poder salvar a vida dele. E aí, aos pouquinhos, ele vai confiando nela. É muito maneiro isso.
Nossa. Eu atirei mesmo no cara, né?
É, com certeza.
Eu tô enjoada.
E o Joe nunca dá, né? O Joe nunca dá uma arma pra ela. Ele dá aos pouquinhos, né? Primeiro ela dá uma escopeta pra ela.
Uma espingarda.
Isso. Dá uma espingarda pra ela ficar só na stealth lá em cima, né? Cobrindo ele.
Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá?
Entendi.
E pra esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu?
De nada.
É, porque esse lance dela ajudar no jogo vai progredindo conforme a relação deles vai progredindo, né? Que aí ela torna, o papel da Ellie se torna mais participativo na missão, né?
Isso é muito bem feito, né?
Ela deixa de ser só o carregamento pra virar ali a companion do Joe.
Isso.
Que tal algo mais do seu tamanho? É só pra emergência, hein?
Tá bem.
E quando ele fica inutilizado, né, com aquela ferida, aí ela tem que agir, de fato.
E é doido isso. E é um baque muito grande quando você tá jogando pela primeira vez, né? Porque naquele momento do jogo, você já tá com lança-chama, você já tá com escopeta, espingarda, você já tá com o Joe evoluído, já tomou não sei quantas pílulas.
É, porra, um monte de coisa.
E aí você decai pra ele, que é um adolescente de 14 anos, cheio de limitações, né? E aí ele tem o quê? Uma pistolinha e a espingarda que tem duas balas. Então...
Tem o arco e flechazinho também, né? O arco e flecha que virou a marca da Ellie.
É, o arco e flecha.
Um arco que ela faz depois, né? Ou ela rava... ela pega o arco e flecha,
é
isso.
É um período bem complicado do jogo e é meio que um presságio também do que a própria Naughty Dog já tinha em mente, né, pra personagem.
Dizendo, vão se acostumando aí que o futuro é a Ellie.
É verdade, né?
É verdade. Falando nessa parte que a gente tá, tipo, todo acostumado com o Joel, né? E aí vem a Ellie, uma coisa que a proeza que eu consegui fazer no meu primeiro gameplay foi que eu fui pra essa parte só com a Ellie e salvou com ela um de vida. E eu não achei uma merda daquele negócio pra se curar, meu. Eu passei, tipo, tive que passar literalmente tudo no stealth e sem morrer, sem levar nada. Foi muito difícil, porque eu morria toda hora, claro. Eu levava um tapa e morria.
Gente, pior era eu, quando eu comecei a jogar no Play 4, eu já não gosto muito de jogo de tiro. Nossa, eu errava muito tiro, cara. Mas eu gostei tanto da história, falando, não, vamos até o final dessa porra. E o jogo é gostoso de jogar, cara. A jogabilidade é sensacional. Mesmo eu não gostando de jogo de tiro, porra, achei muito foda.
Ah, mas dá pra dar um desconto.
E eu comecei a me acostumar, né? Comecei a não errar mais os tiros.
Pois é, e isso faz parte também da imersão do jogo, né? Porque sim, o próprio The Last of Us é isso, não é um Resident Evil da vida, né? Que você tá jogando ele com super agentes.
Isso.
Um cara da polícia. Não, são pessoas sobrevivendo. Então, até o jogo, por si só, ele dificulta a experiência. Na mira, se você for mirar no início do jogo, senhor amado, parece que você tá segurando uma marreta, porque o negócio fica...
Ah, então, de fato, a mira é ruim. Não é eu que sou horrível.
Não, é proposital.
Balançando.
A mira é propositalmente totalmente torta. Ela, se você parar, fica parado, a mira vai ficar balançando como se fosse um 8, sabe? Um 8, assim, deitado. E faz parte da ideia do que o jogo se propõe, né? É dificultar ao máximo mesmo.
Preciso tirar alguma coisa da cidade.
Ela é só uma carga, Joel.
Acho que tem a ver com aquela garota.
Tem tudo a ver com aquela garotinha.
Não pode ser em vão.
O que vocês lembram de curiosidade do jogo? Bem rápido. Você lembra de alguma coisa?
Bem rápido. Loja de brinquedo. Loja de brinquedo tem jogos de tabuleiro do Uncharted, tem do Jax. Do Jack e Dex.
Isso, Uncharted.
E...
O que mais? A Tess ia ser vilã, não é isso? Não tem essa parte?
Teve, verdade, eles tentaram fazer com que a Tess fosse vilã e não foi no final.
Eu achei o papel dela sensacional, cara.
E uma coisa que eu acho importante a gente comentar, a dublagem do jogo, né?
Porra, a Tess... Porra, a Tess tem uma dublagem sensacional, cara.
Quem que dubla a Tess? Aquela voz é incrível.
Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso?
Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil.
Quer explicar isso aí?
Eu estava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui.
Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente?
Engraçado.
Pelo menos descobriu quem eram?
É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles.
Miriam Fisher, porra. A Miriam Fisher é clássica.
Miriam Fisher.
Ó, a Sarah do Cavalo de Fogo,
Dá uma Truman às vezes, né?
Também. Lilica do Tiny Toons. Botando o Yu Yu Hakusho. Nem preciso te falar que eu adoro, né? Todo mundo que ouve o NGF Cast sabe já. O Bill também é foda. É um dublador clássico. O Júlio Chaves, que é o dublador oficial do Mel Gibson no Brasil.
Era uma vez. Eu tinha alguém de quem eu gostava. E nesse mundo, isso só serve mesmo para uma coisa. Matar você.
É sensacional ele. Tem o Luiz Carlos Perci também, que faz um Joel sensacional. O
dublador do Joel também é sensacional.
Que tem uma carga pesada na voz dele. Ele posta muito bem. É muito bom ele, cara. E a Luísa Caspari, que também faz a Ellie muito bem, cara. Dubla muito bem a Ellie.
Do que você tem medo?
Esse assunto é muito delicado.
E tanto ela, né, quanto o dublador do Joel, o Luiz, também voltam na parte 2, fazendo um trabalho sensacional também.
Gente, um easter egg interessante que tem exatamente no final do jogo, tem muitas placas escritas em inglês, tipo, corra, você está quase lá, não desista. Que é tipo uma ideia de tipo, incentivar os jogadores que eles passaram por muitas coisas, os momentos finais são difíceis, mas eles conseguem. Eu achei isso legal. Eu não sei quantos jogos fizeram isso, mas ok.
Sensacional, não sabia. Aí, curiosidade, Adriano.
Legal.
Curiosidade da loba.
Tem um legal também, que é o bar do Uncharted 3. Tá no jogo do The Last of Us 1. Tem um cartaz de Crepúsculo também. Esse eu achei. Achei muito bosta.
Caraca, mas... não vi, não.
Tem, chama...
Mas é o Crepúsculo do mundo de The Last of Us, né? Não é igual.
Isso. E eles chegam a comentar.
Ah, tá. Esse daí eu vi. Ele falou.
Aí ele fala que ele foi assistir.
É fim de uma garota.
É, isso mesmo. É, porque ele perguntou, por que que você viu isso? Ah, é... Tá de uma garota. Daí ele, tipo, ela não entendeu.
É pra isso que a gente vê esse filme. Não tinha outra finalidade, cara. Não sei você, mas vamos lá. Vamos seguir.
Ó, só pra finalizar, beleza? Tipo assim, tem mais uma referência a The Walking Dead. Tem duas frases, se eu não me engano, de The Walking Dead nas paredes de The Last of Us. Na época que eles estão com os dois lá. Com... Esqueci até o nome deles agora.
Os irmãos?
O Henry e o Sam?
É, isso. Eles estão fugindo, aparecem, acho que é Don't Open, Dead Inside.
Ah, tá.
É, isso mesmo, aparece do lado de fora de uma das partes.
Preciso tirar alguma coisa da cidade.
Ela é só uma carga, Joel.
Acho que tem a ver com aquela garota.
Tem tudo a ver com aquela garotinha.
Não pode ser em vão.
Qual a parte do jogo que você mais gosta? Do enredo eu tô falando. A parte ou as partes, as cenas?
Quando chega no inverno, velho, que ela encontra aqueles canibais lá e o Joel tá todo fodido lá.
Acho que estamos seguros. Joel? Joel! Merda! Joel, aqui! Acorda, acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel!
O David.
Isso.
David é um filho da puta de marca maior, né?
Puta merda!
Você não deveria andar sozinha por aí.
Não gosto de companhia.
Entendi. E qual o seu nome?
Por quê?
Olha, eu sei que não é fácil confiar em dois estranhos. Está claro que você se importa com quem está machucado. Tenho certeza que vai ficar tudo bem.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Eu sei.
Aí os caras encontram eles, ela foge, porra, mata um cavalo e...
Ah, eles matam o cavalo dela.
O que ela tá montada, o cavalo dela.
Sim, é. Sim.
Ela, quando ela tenta fugir ali...
Coitado, Carlos, descansa em paz.
É, o meu xará, coitado.
Mata uma galera junto também e ela vai parar na casa deles lá do... os canibais e rola aquele incêndio lá e luta contra o cara lá e o Joel...
E ele finge que é amigo dela, né? Ele finge que quer fazer amizade. Tu joga junto com ele até, matando alguns infectados, né?
Você tinha outra arma?
Desculpe. Ok, eu... Gostaria do meu rifle agora.
Não, você tem a sua pistola.
Espero que saiba usar essa coisa.
Já andei praticando.
Não importa como, não vamos deixá-los entrar.
É.
O jogo faz a gente acreditar que ele é amigo.
Isso, joga junto com ele. E o Joe lá todo fudido na cabana, né? Depois de ter sido atravessado aquele vergalhão.
Tu vê que nesse jogo aí ninguém ajuda ninguém, né? Que é um matar o outro.
Não, não. Sorte não existe. Sabe, eu acho que tudo acontece por um motivo.
Claro.
Algumas semanas eu mandei um grupo de homens pra cidade pra procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só, que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha.
Foda. Aí ele vai atrás dela e encontra ela lá na casa, naquela porra, tem que atravessar aquele vendaval da porra lá, não dá pra enxergar quase nada, matando gente, até encontrar a casa lá.
Nessa parte aí que a gente volta a controlar o Joe, a gente vê o instinto dele, né? Já mais assassino, que ele torturando os caras, né? Pra saber onde ela tá.
O que você... Mas que droga!
Agora... A garota. Ela tá viva?
Que garota? Eu não conheço nenhuma garota! Merda!
Presta atenção, se concentra aqui. Agora eu vou arrancar a merda do seu joelho. A garota.
Ela tá viva! Ela é o novo mascote do David!
Onde?
Na cidade! Na cidade!
Agora você vai marcar ela no mapa. E é melhor que seja no mesmo lugar que o seu amigo apontar. Marca.
É bem ali. Vai a merda, cara! Ele disse que você queria! Não vou te falar nada!
Isso mesmo. Acredito nele.
Espera! Espera!
Isso! Porra, pode crer.
Caralho, parece que ele arranca o joelho do cara na faca.
Eu nem me lembro agora o que ele fez.
Ele faz um esqueminha de perguntar pra um... Aponta no mapa onde ela tá e depois o outro vai ter que apontar igual.
É, uma parada que ele ensina pra ela fazer no 2 também.
E...
Para tudo aí!
Alert spoiler.
Olha o spoiler do 2 aí.
Segura aí.
Então, quando eu falei do Carlos, que morreu no primeiro jogo, eu já ia falar uma coisa aqui.
Não solta ainda não. Deixa pro 2.
Não vou falar nada não. Eu só ia falar que ser cavalo da Ellie não é um bom trabalho.
Cara, cenas ou cenas, tem duas que eu gosto, mas eu gosto muito da final porque me lembra Iluminado. O cara é muito parecido com Iluminado, velho. Ele entra lá com aquele machado, aquelas entradas que ele tem no cabelo, assim, faz. O cara que fez aquela cena, obviamente, ele curtia muito Iluminado, né? Não é possível que alguém não pensou isso, mas... E a outra que eu gosto muito seria a da DLC, que é uma coisa, tipo, explica a Ellie realmente ser imune.
Qual o nome dessa DLC mesmo, gente?
É...
Left Behind.
Eu gosto...
Isso.
Gosto muito particularmente da DLC, porque teve muita gente que quando saiu o 2, o trailer do 2, nossa, a Ellie agora é lésbica pra fazer cena.
Que isso? Ei, o que foi? Não vai. Desculpa. Pelo quê? O que a gente faz agora? Vamos dar um jeito.
Eu falei, gente, vocês não jogaram um, não?
Agora? Oi?
É, tipo, não faz sentido.
Tu já foi estabelecido.
Não tem pra onde correr.
Cara, acho muito complicado escolher isso, porque é uma jornada tão... Ela é tão completinha, né? Porque todos os momentos dela são tão essenciais, né? Mas eu acho que um momento que é bem, acho que emblemático pra mim foi quando você tá com o Sam.
Porra, eu tava pensando nisso aqui. Cara, Fala do Sam, fala do Sam, fala do Sam.
Também ia falar isso, cara.
Joel!
Espera, espera!
Joel, pare!
Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel.
Ellie.
Tem quantos com você?
Estão todos mortos. Ei. Não sabemos isso.
O engraçado que foi curtinho, né? Mas a gente se apegou àqueles dois, né? De uma forma tão rápido.
Porra,
É esse o lance, né? Acho que aquele momento é justamente pra isso. Tanto esse quanto da neve. Ele mostra que as relações desse mundo, elas são... basicamente, é uma bomba relógio você manter relações com qualquer um.
É tipo a Tess no início, né? A Tess que é amiga do Joel.
Eu fui mordida há uma hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe pra onde ir.
Não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso.
Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes pra que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy.
A merda.
Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr.
Quê? Quer que a gente deixe você aqui?
Quero.
Mas de jeito nenhum.
Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas.
Eu posso lutar.
Não, vai embora! Vai de uma vez.
Que pra mim também é uma personagem sensacional, apesar de parecer pouco só no início e rapidamente morrer, né, daquela forma. E antes de morrer, fazer o Joel fazer aquela promessa de levar a Ellie, né, uma coisa que estivesse devendo pra ela. Muito maneiro isso.
É, basicamente isso. Ou você vai acabar sendo morto por um que tá tentando te caçar, ou você vai acabar com um cara que vai pirar a cabeça, né, por ter perdido tudo, que é o que acontece, né, com o Sam e com o Henry, né, que são os dois irmãos. Que é muito tenso, você vê, é uma cena que eles estão ali num café da manhã, que tá tudo tranquilo.
Falando de moto, né, de Harley Davidson.
Foi bom, foi muito bom.
Bom? Dá pra acreditar nesse cara? Vamos, cara, conte os detalhes, descreva.
Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade.
Não, Ellie, essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor. Não tem nada igual.
Ah, é? Como você sabe?
Eu vi ela nos meus sonhos.
Ah, tá.
É, então tudo apaziguado. E aí em 2 segundos tudo muda. O cara perde a cabeça e se mata. Gente, é tipo, é literalmente você ir do topo da montanha-russa pra baixo, assim, sabe?
Você vê como ele amava aquele irmão dele, né?
Sam? Sam!
Que isso? Ele tá se transformando!
Esse é meu irmão, porra!
Que se dane!
Merda!
Ellie, você tá bem?
Aham. Ai, meu Deus!
Sam?
Oh, não.
Sam?
Henry. Fique aí. Henry.
Henry, o que você fez?
Vou tirar essa arma de você, tá bem?
Sam.
Oh, ok, calma.
É só culpa.
Não é culpa de ninguém, Henry.
É só culpa.
Henry, não.
Ai, meu Deus.
Nossa, uma carga dramática tão forte te impacta com tamanha violência, né, velho? É incrível.
É, então. E uma mudança muito do nada, né?
É, porque não tinha o que fazer ali, porque se tu é infectado, o único jeito é uma bala na cabeça. Mais nada.
E o final do garoto, né, ele conversando com a Ellie, é tão melancólico, assim, você...
O robozinho, né, ele taca no chão e te... Pô, não gostou do robô?
É, com um robozinho lá...
Como é que você nunca tem medo?
Quem diz que eu não tenho?
Do que você tem medo?
Tenho medo de ficar sozinha. E você?
Dessas coisas aí fora. Tenho medo que isso aconteça comigo. Henry disse que eles seguiram em frente. Que estão com suas famílias. Tipo no céu. Você acha que é verdade?
Eu gostaria de acreditar.
Mas não acredita.
Acho que não.
Nem eu.
Ah! Esse papo sério quase me fez esquecer. Pronto. Se ele não souber que existe, não pode levá-lo. Vejo você amanhã.
Esse robô, se você procurar bem, ele tá ainda com a Ellie.
Com a Ellie na casa?
Tá sim.
Caralho, velho. Eu olhei aquela casa de cima a baixo, mas não prestei atenção na porra do robô, eu não vi ele.
Logo que ela acorda, né?
Sim, eu achei isso muito massa, porque eu acho que foi uma cena que fez parte da criação da Ellie, né?
É, com certeza. Ver tudo
aquilo acontecer. Então, é legal ela ter aquilo. A parte humana ali da Ellie, ou do crescimento dela.
Os diálogos são muito foda desse jogo, né?
E uma coisa que é bom a gente salientar é que The Last of Us, ele não foi um pioneiro em... Não foi uma invenção da roda, sabe? A maioria dos elementos que ele usa.
Sim, sim.
Por exemplo, a própria narrativa de pai e filho, o lance de você sobre sobreviver num mundo pós-apocalíptico, o lance dos itens que eu iria citar agora, que quando você encontra uma carta, isso quando a gente for citar no 2, vai ser algo mais, eu acho que é algo até mais bem construído, mas no primeiro já tinha isso.
Isso.
Que são as cartas de pessoas que viveram naquele mundo, né? Pessoas que acabaram tendo que partir, deixar suas casas, deixar suas famílias, deixar seu namorado, sua filha, sua mãe. E é muito doido, você vê aquele universo, por mais que ele esteja dizimado, né? Você vê um resquício, né, de tudo que existiu por onde você passa. E é muito pesado, cara. Você realmente sente aquilo. É um texto muito bem escrito nesses itens e faz diferença, assim. Sabe, você pegar eles no meio do jogo e ler. Porque compõe a experiência, né? De você entender.
A gente conhece mais o universo por ali, né? Do jogo.
Exatamente.
E você jogar esse jogo agora, nesses dias, né? Que nem eu fiz recentemente, que eu joguei recentemente. Você tem algumas cartas lá que é assustador, porque você vê a semelhança do jogo com o que a gente está vivendo agora, com esse momento de pandemia, né? Que tem algumas histórias de pessoas que estavam passando pelo mesmo problema que a gente está passando agora, né? Mesmo de início de pandemia, né? Os relatos deles lá. Ah, mamãe quer ir embora para casa da tia tal, mas só que o papai falou que é bobagem a gente ir, porque essa pandemia não vai chegar aqui. Ah, a pandemia chegou, agora a gente vai ter que sair daqui, abandonar nossa casa. Mamãe disse que a gente não pode levar muita coisa porque a gente vai ter que ir não sei pra onde. E, cara, é assustador demais isso.
Muito pesado. Gente, as cenas pra mim, a que vocês já citaram todas, acho que eu mais gosto, que é a que o Pedro falou, do Henry e do Sam. Eu acho sensacional também a saga deles. Apesar de pequena, é muito bem feita.
Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso.
O encerramento pesado, a gente já... Do primeiro a gente já sabe o que vem pelo 2, cara. Não sei que tanta gente reclama, porque o negócio é pesado, cara. Gosto da Tess também, que é um personagem que aparece relativamente pouco, mas é sensacional. Aquela parte do Bill, que ele vai pegar o veículo pra poder percorrer o caminho mais rápido, é muito bom também. Muita ação tem nessa parte. E o Bill é sarcástico pra caramba, fica brigando com a Ellie xingando ele, e ele xingando ela de volta.
Claro, Joel, vai em frente, pega meu carro, aproveite, pega a comida também.
Olhando você, parece que precisa de uma dieta.
Escuta aqui, sua merdinha.
Foda-se, você me algemou!
Eu preciso que você fique quieta. Tá bem?
Muito maneiro isso. E o David, né, que é praticamente o chefão final, é muito maneiro as cenas com ele, essa impressão que a gente tem que ele vai ser amigo, mas na verdade não é. Isso é muito maneiro, cara, eles fazem isso muito bem. E é por assim dizer o chefão final do jogo, né, a luta de boss com ele no final, que a Ellie se descontrola e acaba matando. Não mata pela primeira vez nessa cena, mas mata daquela forma, né, brutal.
É pela primeira vez sendo um confronto, né, um confronto de uma pessoa com ela diretamente, né.
Ela não consegue parar de bater nele, né? Parece que ele é um pedófilo, né? Ficou meio subentendido.
Pode tentar implorar.
Vai a merda.
Acho que me conhece, hein? Deixa eu dizer uma coisa. Você não tem medo que eu sou capaz. Ellie! Para! Para.
Não toque em mim! Não!
Sou eu.
Ele tentou. Joe.
Isso.
É.
Não é?
Ele tentou.
Fica subentendido.
É, isso.
Fica.
É, isso mesmo.
Ela chega a falar isso pro Joel, tipo, quando ele chega, né, ela começa a tentar explicar o que ele tava tentando fazer com ela, mas ela tá tão assustada.
Que não consegue falar.
Não consegue dizer.
É. Provavelmente isso é uma relação que pode ser explorada mais na série, né, que vai rolar. Com certeza o David vai estar, com certeza vai ser um arco bem... importante, né, pra série. Provavelmente vai ser a conclusão da série, perto do fechamento.
Eles vão abordar a história do primeiro jogo na série?
Sim, sim.
Eita, bacana.
Vai ter umas adaptações, vamos lá. Misturado com o que tá se passando no segundo jogo. Então, a gente pode esperar uma coisa que faça jus ao jogo, mas também vai ser uma adaptação fiel e ao mesmo tempo original para séries, né? Porque até porque é bom, né? Pode mudar, né?
Exato.
Pode incluir mais coisas.
Preciso tirar alguma coisa da cidade.
Ela é só uma carga, Joel.
Acho que tem a ver com aquela garota.
Tem tudo a ver com aquela garotinha.
Não pode ser em vão.
Você não pode. Ela está sendo preparada para a cirurgia. Quando for removido, poderão fazer engenharia reversa e criar uma vacina.
Mas ele cresce no cérebro.
Sim.
Acho outra pessoa.
Não tem mais ninguém.
Olha aqui, você vai me mostrar onde...
Pare.
Por que vai deixar isso acontecer?
Porque não depende de mim. Nem dela. Não existe outra opção.
Gente, o que vocês acharam do final do jogo?
Ah, cara, eu acho que a cena final, ela é... Por mais que ela não seja ainda o maior desafio do jogo, ela ainda é difícil, mas ela não é o maior desafio do jogo, ela é uma conclusão de tudo que é desenvolvido no meio tempo, sabe? A gente tem ali um Joe no final, que é um Joe que encontrou uma nova razão pra viver, né? Digamos assim, uma nova coisa pelo que lutar. E ele luta até os dentes, né? Até a unha dele, e você vê talvez a pior faceta do Joe. Por mais que seja ali uma ótima intenção dele, uma boa intenção de apadrinhar aí a Ellie, né? Só que a gente vê que não é uma história honesta, né? Não é uma conclusão justa, digamos assim. E talvez vá trazer consequências, né? Esse tipo de...
Olha, talvez, quem sabe?
Esse tipo de atitude. É, até porque nem eu sei ainda. Eu tô jogando segundo e não sei ainda a consequência que isso vai trazer. Mas com certeza é uma coisa que vai definir o relacionamento deles no futuro. E eu gostaria de dizer que The Last of Us, por mais que ele não seja, como a gente falou aqui, uma invenção da roda, ele é um jogo que ele é o ápice do PS3. Ele foi o ápice do PS3 quando foi lançado. Ele foi meio que o fechamento de uma geração. E ele definiu muita coisa. Ele definiu meio que uma tendência, né? Se a gente for pegar o God of War recente, é The Last of Us puro, cara. Claro que adaptado, né, aos moldes de God of War.
Com certeza.
Mas a relação, a narrativa, até o combate mais pesado, né, você sente essa inspiração.
Cara, é aquela coisa também, né, também é suspeito de uma pessoa que jogou até demais. Mas eu gosto muito, e pra mim, eu achava que não ia ter o 2. Achava que realmente a história fechou bem ali.
Pra mim tá fechadinho ali, cara.
O Joel foi egoísta, mas é uma atitude que um pai faria. E por mais que ele tenha dito que ele não é a filha dele, mas fez parte do desenvolvimento, fez parte da vida dela ali, que tornou-se um pai, cuidou dela e não teve como, criou uma relação de pai, ele não pode falar mais isso nem ela. Então, no momento que ele decidiu que ele deveria ser egoísta e priorizar a pessoa que ele finalmente tem na vida dele, que é quase uma filha, eu acho certo o que ele fez, foi ver a vida deles. Ele, pra mim, tinha finalizado. Só que temos um 2, não reclamando, claro. Eu gosto muito, daria 10, 10 vezes.
É por isso que demorou tanto, Lobo. Pra eles terem uma ideia de fazer uma continuação pra isso. Porque não, pra mim também não tem, cara. É um final fechadinho.
Na real, chama dinheiro, fera.
É... Pode ser também.
Título grande, chama dinheiro.
E você, Adriano, o que você achou do final?
Olha, eu compreendo o Joel completamente, né? O cara se apegou à mercadoria, né? Vamos dizer assim, que era a entrega dele. Até porque ele era um cara ferido, né? Pela forma que ele perdeu a filha dele, né? Logo no começo, e aí ele lembra um pouquinho, né, da filha dele, que a gente até chega a jogar um pouquinho com ela, né, no começo do primeiro jogo, e assim, pra mim, o jogo tava certo também, né, no ponto de vista dele, apesar de ter matado todo mundo ali, eu no lugar dele teria tido a mesma atitude.
Você, quando jogou, falou, nossa, não, também faria isso, cardio é foda. Cara, a gente jogando, a gente se apega tanto ao Joel e a Ellie, a história deles, Porque a gente não vê nada que tá à volta, cara. A gente só quer fazer o que ele quer. Ele quer salvar ela e pronto, cara.
Isso.
Acabou. É que nem um brucutu de filme dos anos 80. Ele não vê quem ele tá matando, cara. Ele apenas salva a pessoa.
Exatamente.
E pronto. Ponto final. Não vê o que tá... O que ele faz, o que ele deixa de fazer, quem ele deixa de matar. Os capangas que ele deixa de matar têm família? Não, ele não quer saber.
Ou é eles ou é eu.
É verdade. É eles ou é eu. E é o que aconteceu ali. Apesar de ele ter feito umas coisas pesadinhas ali, Adriano.
Não pode salvá-la. Mesmo que tire ela de lá. E depois... Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de instaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes?
A decisão não é sua.
É o que ela gostaria. E você sabe disso. Você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada. Espera! Me deixa ir, por favor.
Você iria atrás dela.
Que não precisava.
Com certeza.
Mas bom, não vou questionar. O Joel é foda, cara. É o meu personagem favorito dessa série de jogos. Até saiu dois, né? Depois a gente comenta. E eu achei o final sensacional. Pra mim, concordo com a Luba, é fechadinho.
E o final, ele ainda te deixa com aquela sensação de... Caramba, e agora? Será que vai...
É, rapaz. A pergunta da Ellie.
O que que vai acontecer a partir daí?
Que eles vão lá pra usina do irmão, né?
Muito porra, será que... Não, mas eu fiquei assim... O que será que vai acontecer da Ellie?
É.
O que vai acontecer com ela? Será que essa porra vai crescer na cabeça dela? Vai explodir? Ela vai virar um instalador? Né?
Porra, é mesmo, né? Ninguém falou mais nisso.
Será que isso ainda não pode acontecer lá na frente, num terceiro jogo?
Essa é uma, né? É uma vertente interessante, que ninguém pensou em fazer, né? E a cura, né? Ninguém procurou mais...
É, porque é o único camarada que tinha condições, né, de desenvolver uma cura.
É o doutor, o cirurgião.
É o doutor ali.
Já era agora, não tem mais o que fazer. Facileu.
Não tem. E a pergunta da Ellie no final, vocês acharam legal ela ter perguntado isso, o Joey mentido? Vocês acham que ele devia ter falado a verdade logo?
É um pai protegendo a filha, cara. Ela tinha 14 anos, ela não tem escolha. É tipo isso. Ele fez o que ele achava certo pra ela e pra ele também.
Engraçado que o jogo não deixa entender que o que ela quer é isso, né? Ela quer morrer pra salvar a humanidade no final, né? O jogo não deixa entender isso.
Ela morreu muita gente, acho que, na vida da Ellie, pelo jeito que ela vai narrando. Além da amiga, da namorada, morreu. E acho que ela queria fazer a boa, né? Digamos assim, poxa...
Pra compensar, né?
Tipo, eu tenho como fazer, por que não fazer? É, tipo, aquela... A pessoa que tem o jeito de herói, sabe? Quer salvar, quer fazer o certo. E ela queria mesmo. Só que ela tinha 14 anos. E o Joel não ia largar mais. Agora que ele tem finalmente a filha de novo. Digo assim, uma segunda filha.
É verdade.
O que aconteceu?
Encontramos os vagalumes. Na verdade, tem vários outros que nem você, Ellie. Pessoas que são imunes, dezenas, na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente pra casa.
Qual a nota de vocês, Adriano? Adriano, vamos usar a nota pra The Last of Us. Quantas mãozinhas nerds?
Cara, eu vou dar 10 mãozinhas nerds.
10 mãozinhas nerds de 10 também pra mim. Fala você, Loba.
10 mãozinhas nerds.
E é um clássico, né? Eu diria, eu realmente sou fã e daria aí 10 de 10.
Porra, 10 pra todo mundo, não tem outra nota pra dar, cara.
Só mais um adendo falando sobre... O jogo é muito criticado por caixista, né, digamos assim, que é o famoso... fanzete de Xbox. E tem muita gente que fala assim, mas o jogo da Sony é só filminho. E, cara, é uma redução tão grande você julgar um jogo pela cutscene dele, quando a jornada que você cumpre durante a gameplay é o complemento, sabe? É o que faz você comprar a história. É o que mostra o desenvolvimento dos personagens, é o que gera tudo. E isso a gente pode falar de God of War, Death Stranding, todos esses exclusivos, sabe? Uncharted... A gameplay, ela faz parte da história, então essa crítica falando que é só filminho é muito doida e com certeza feita por quem não jogou esses jogos.
Olha, só cutucando, Halo, na época que lançou, ele tinha mais tempo de filme do que Uncharted, ou Halo 5, acho que era uns Halos aí, lançou, tipo, até compararam, porque é uma brincadeira muito nada a ver, até porque a cutscene faz parte, que nem você falou, é uma introdução, é uma passagem legal de ver esse personagem ali no momento, sei lá, dramático, engraçado. Então, isso é só provocação.
Concordo que tem que ter cutscene, sim, eu gosto das cutscenes, complementam a jogabilidade, eu acho muito foda. Não sei por que reclamam tanto. Mas enfim, esse é um jogo sensacional, a gente tinha muita coisa pra falar ainda, mas como isso é um Pocket, a gente fica por aqui e aguardem o NGF Cast da parte 2. A gente teve muitas emoções fortes nesse jogo, mas mal sabia que emoções maiores ainda nos esperariam na segunda parte dessa saga do Joel e da Ellie. Que, apesar do final bem fechadinho, a história mesmo estaria bem longe de terminar.
Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade.
Eu juro.
Vamos lá, acho que não falta nada, foi a nota, né?
Uhum.
Foi.
O que falta, Adriano?
Piadinha.
É. Procura aí na internet, rapidinho, só pra botar no final.
É, piadas da Ellie são muito boas, né?
É, piadas da Ellie, é, porque a Ellie tem essa, né, de ler, tem um livrinho de piadas dela.
Ah, acho que eu lembrei de uma, peraí, acho que era assim, ei, Joe, eu posso contar uma piada? Daí ele fala, não. Aí ela fala, ok, lá vai. Se uma casa é mal-assombrada, então o fantasma é incompetente?
Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.